palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Do contraponto, 19º Encontro do Osvox, Rio 2016.
Vou passar a palavra aqui para Lore Marins e para Elizabeth Canejo. Mas antes disso, queria falar só um pouquinho sobre minha experiência também. Aqui é o Thiago falando novamente, só para me identificar. Eu atuei nesse projeto até o ano de 2012, entre 2012 e 2013. Até no último encontro do Osvox, que foi aqui no Benjamin Constant, em 2012. Inclusive, eu apresentei a minha monografia da pós-graduação em tecnologia da informação aplicada à educação, que é um curso lá da UFRJ, curso de pós-graduação, que visa essa parte de tecnologias educacionais para professores. E o tema da minha pesquisa foi justamente uma experiência prática com o JogaVox, com professores videntes, né, pessoas que enxergam, e professores também que não enxergam. E uma das ideias é que os professores deficientes visuais pudessem produzir seus jogos também. Porque hoje existem muitos jogos para cegos, mas nem tantos jogos produzidos por cegos. E a nossa ideia é essa, que os deficientes visuais também possam produzir seus próprios jogos em parceria com os professores que enxergam, com alunos do Pedro II e por aí vai. Então, primeiramente eu vou passar a palavra para a Elizabeth, que foi também parte desse estudo de caso, vamos colocar como dessa forma, e ela trabalhou em parceria também com os alunos dela da rede estadual e fez jogos interessantes que ela vai apresentar também aqui para vocês. Beth?
Olá, bom dia. É um prazer muito grande estar participando mais uma vez do Encontro do Osvox. Do Osvox, esse que me trouxe muitos frutos e me traz até hoje. Um dos primeiros foi eu ter conseguido terminar minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi toda através do Osvox, que tenho ela até hoje em disquetes, salvos. O Osvox ainda estava bem rudimentar, mas eu consegui terminar assim. O segundo momento de frutos que o Osvox me trouxe foi eu ter sido a primeira professora de Osvox aqui nessa casa, no Instituto Benjamin Constant, que tenho uma grata satisfação por isso. E, vamos dizer assim, o fruto atual é o Osvox na minha vida profissional, que eu utilizo o tempo inteiro no meu trabalho, e também ele me auxilia, que eu ministro aulas num curso de pós-graduação em psicopedagogia numa universidade particular. Então, eu consigo interagir muito bem com os alunos utilizando essa ferramenta. Né? E eu sou fã de carteirinha. Né? Eu sou do Osvox Futebol Clube. Aqui nesse evento, o tempo todo tem sido falado muito em duas palavras, né, que marcaram bastante, que é a inclusão e a ferramenta, a tecnologia assistiva, representada pelo Osvox, não é mesmo? E falando em inclusão, eu acredito plenamente nessa inclusão, mas da maneira para que a gente possa garantir, e que eu observei aqui, falado por muitas pessoas, inclusive pela Duda, foi essa presença, essa acessibilidade pedagógica, né? Para que a inclusão ela se efetive, que ela aconteça, né? De forma assim, com qualidade, é importante que a gente tenha acessibilidade pedagógica. E isso do Osvox tem desempenhado assim com muita maestria. E atualmente eu posso dizer com alegria, né, que é a ampliação, né, e a introdução do JogaVox, que foi um projeto que começou em 2011, um projeto FAPERJ, e que eu fui convidada pelo professor Antônio Borges a participar e a desenvolver alguns joguinhos. Tá? Aqui não estou sendo reducionista nem pejorativa com a palavra joguinhos, não. É porque é um carinho. E aí, eu, junto com alunos lá do Colégio Estadual Duque de Caxias, nós eu consegui passar para as pessoas lá como iriam produzir sem ser programadores. Esse é o grande barato do JogaVox, é que você não precisa ter experiência como programador. Existe um roteiro que facilita isso. E o que é mais interessante, que como já dizia Piaget, é aquela fase do concreto. A gente aprende muito mais fácil, né, da forma concreta. E a pessoa com deficiência visual, ainda mais. E uma forma lúdica, não é mesmo? Então, esses jogos vêm beneficiar muito esse aprendizado. E aí eu desenvolvi essa ferramenta de um jogo chamado Pegadinhas da Língua Portuguesa. E um outro que eu fiz, que é bem rudimentar, bem básico, que foi para uma aluna ainda da educação infantil, que ela gostava muito de histórias da carochinha. E eu ali produzi isso ali, já que eu estava dominando aquele roteiro que facilita você não ter essa base de informática, né, de programação, esse joguinho falando das coisas, das histórias infantis. E ela se divertiu muito. Isso foi interessante que todos os alunos ali, que não são deficientes visuais, também gostaram da brincadeira. Ele está bem básico ainda, precisa ser melhorado, e aí eu vou apresentar isso para vocês. E a reflexão que eu deixo é que o grande barato é que você, professor da área, sendo cego ou não, você naquele momento pode utilizar essa ferramenta para trabalhar um conteúdo de uma forma lúdica. Tentar também, de repente, transformar o visual assim, numa forma tangível ali, audível, vamos dizer assim, né? Que é a grande forma com que o deficiente compreende o mundo, tá? Então eu vou pedir para que o Thiago demonstre rapidamente, vou ser bastante breve, porque a mesa é longa, tem bastantes assuntos interessantes a serem debatidos. Eu quero agradecer a atenção de todos. Estou aqui para dúvidas, críticas e sugestões. Estou à disposição, tá? Aí, Thiago, você pode aí colocar?
Eu tenho uma sugestão, Beth. Para o pessoal se manter aqui, eu sei que muita gente já está querendo daqui a pouco almoçar. Então, eu vou pedir para a Lori já falar e no final a gente mostra o jogo. Pode ser?
Ok, combinadíssimo.
Enquanto isso, a gente ajusta aqui os ponteiros aqui para o jogo.
Obrigada pela atenção. Beijo a todos.
Contraponto 19.
Bom dia, meu nome é Lori, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias como professora de informática educativa. E ano passado eu trabalhei no projeto do professor Antônio e eu fazia parte da construção dos jogos do JogaVox. E assim, foi uma experiência bastante enriquecedora, porque você chega para criar os jogos, só que você chega com uma visão. Só que aí quando você percebe que tem que criar os jogos pro público do JogaVox, você sente muita dificuldade, porque você não sabe como fazer de forma correta. E eu senti muita dificuldade no começo, só que depois eu comecei a aprimorar os jogos e eu comecei a fazer com que eles ficassem mais interessantes. Por exemplo, o jogo quando tem o personagem que está caminhando. Se você colocar os passinhos de alguém caminhando, ele vai ficar mais interessante. Se no jogo tem uma chuva, se está chovendo, se a gente botar o barulhinho da chuva, vai ficar legal também. E esse feeling eu não tinha no começo, eu acabei adquirindo depois. E só um minuto. E assim, os jogos, eles precisam ser legais, engraçados, dinâmicos. Porque jogar uma coisa assim, muito séria, muito sisuda, não tem graça. Então, assim, eu busquei construir jogos engraçados, mesmo com cunho educativo, engraçados e legais, né? E, assim, a questão do JogaVox é muito interessante, porque o jogo, ele permite a inclusão. No meu trabalho, eu não trabalho, na minha escola, aliás, não tem nenhum deficiente visual, nem tem ninguém com baixa visão. Mas eu acho que assim, o JogaVox ele se adequaria de forma completa, porque o jogo que a criança vidente joga seria exatamente o mesmo que a criança com deficiência poderia jogar também. E isso é muito interessante para a própria criança. O JogaVox ele permite que o professor ele crie jogos personalizados também para aquela turma. A turma que ele está dando aula, ele pode criar jogos contextualizados com aquela comunidade, com aquela realidade, ficando uma coisa mais próxima da criança, do aprendizado também. A criação dos jogos, ela é bastante simples, o que não quer dizer que não seja algo um pouco trabalhoso, porque você pode buscar várias imagens legais também, áudios legais, você pode colocar sua narração ao invés do, do sintetizador. E, assim... Então, os jogos, ele conta com limitações também. É, porque você não pode criar jogos como videogame, por exemplo. Ele vai ser um pouco mais estático, mas isso não quer dizer que você não consiga atingir o teu objetivo, que é promover a educação através de um jogo. Tem vários jogos no site sobre meio ambiente, coleta seletiva, primeiros socorros, sobre o ensino das vogais, das consoantes. E eles são bastante interessantes. E, assim, você tem que contar com a criatividade da pessoa que está criando, né, do professor. E o objetivo é fazer com que eles criem jogos para enviar para o projeto, para a gente ter mais jogos, por conta do pessoal reduzido que trabalha. E assim, não tem como um profissional construir 10 jogos num mês, porque é trabalhoso. E quanto mais pessoas aprenderem, dominarem o JogaVox e enviarem os jogos, fica melhor. O portal, ele conta com diversos jogos, eles estão separados por área de importância. Os jogos que estão, por exemplo, no Gaia, eles são os melhores jogos, tem programação às vezes. E nos outros, não, são jogos mais simples. Ter trabalhado no projeto foi muito importante para mim, porque mudou a minha percepção com relação a muitas coisas que antes passavam despercebidas para mim, com relação ao mundo das necessidades especiais. E eu acho que melhorou muito a minha vivência como pessoa e também como profissional. E eu fico muito grata por ter trabalhado no projeto e conhecido pessoas tão interessantes. É isso.
Qual o site, por favor, Lore, que tem que você falou?
É o Intervox, www.intervox.nce.br/jogavox. Ai, eu não lembro, professor, desculpa, eu não lembro exatamente.
É intervox.nce.frj.br/JogaVox. Para quem quiser fazer o download de jogos, tem vários jogos lá. A Lore fez uma separação bem interessante lá por categorias, estilos de jogo, os jogos, vamos dizer assim, de alta complexidade, baixa complexidade. Então, quem puder, entre depois no site para ter uma ideia de como é que é esse tipo de jogo.
Olha só, a gente pode fazer. Deixa eu mostrar aí os jogos. Mas depois a gente pode mostrar como é que está o portal para as pessoas poderem acessar para verem como é que a coisa funciona, tá? Dentro do próprio JogaVox você pode fazer o download dos jogos, né? Então com isso você ganha muita agilidade. Mas faz a demonstração dos jogos, depois eu mostro o portal, pessoal.
A gente vai fazer a demonstração só desse jogo que a Beth citou e depois a gente abre para perguntas. Pode ser? Qual é a pasta aqui, Beth, por gentileza? Não, é o nome da pasta. Do jogo. Não, eu já passei para cá, para só a pasta do Pegadinhas, que você quer mostrar?
09, Andrés Costa. Palestra, o dos books e a educação. Palestra, Pegadinhas da Língua Portuguesa.
Esse aqui, Beth? Pegadinhas da Língua Portuguesa?
Portuguesa. Beth Canejo. Versão 1.0. Aperte Enter.
Olá. Bem-vindo ao jogo Pegadinhas da Língua Portuguesa. Você agora tem um desafio pela frente. Acertar todas as 10 questões. Para ser considerado o fera da gramática. Isso vai ser moleza para você. Não é? Tecle Enter para continuar.
É, só um comentário. Esse jogo ele está como, vamos dizer assim, um sintetizador de voz. Mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Ele pode ser, como a nossa colega citou, ele pode ser todo narrado. Dentro do JogaVox você consegue inserir trechos de áudio, ele aceita Wave, MP3 e MIDI, né, se eu não me engano. São três formatos de áudio que ele aceita. Futuramente a gente espera também que possam ser aceitos outros formatos, até de vídeo, enfim, que tornariam os jogos bem interessantes. Mas hoje, como ele já foi bem, vamos dizer assim, aprimorado, ele consegue fazer jogos de alta complexidade com o ScriptVox atuando, vamos dizer assim, como parceiro do JogaVox. Mas esse jogo que a gente vai estar mostrando aqui é um jogo totalmente feito por uma pessoa com deficiência visual, para vocês terem ideia da potência do software, que dificilmente a gente tem algo parecido, né, que cegos conseguem fazer o jogo com qualidade.
Tiago, esse foi assim um dos primeiros, né? Então ele está bem rudimentar, né? É claro que pode colocar a voz, aí eu ainda fiquei meio assim envergonhada de colocar, estou esperando um narrador, né? Quem sabe um menino curioso. Então tá, vamos melhorar, mas aí segue aí, Tiago.
Primeira pergunta, marque a alternativa correta. 1. Há menos gente aqui. 2. Há menos gente aqui.
Aqui ele perguntou, como é um jogo de português, né? Primeira opção. Número 1. Há menos gente aqui. Segunda opção. Há menos gente aqui. 1 ou 2? Vamos tentar na 1.
1. Uau! Parabéns. Você acertou. Tecle Enter para continuar. Segunda pergunta. Escreva por extenso R$50.
Vamos errar aqui para ver o que acontece no JogaVox?
C-I-N. C.
Ok, perceberam o que eu fiz aqui?
O-E-N-T-A-R-E-A-I-S. Que pena, você errou.
Só um comentário, Beth.
Antônio, uma dificuldade por ser voz sintetizada, a questão da pronúncia, a entonação. Quando eu utilizei ali uma questão sobre crase, aí tive que, às vezes, até falar com crase, né, por conta da voz sintetizada. É bem basiquinho, esse foi o primeiro de todos, né? Eu quis mostrar esse aí, que foi o primeiro.
O importante é que a Beth fez esse jogo sem saber absolutamente nada de programação.
E até hoje não sei, né?
Bom, só um detalhe, Beth. Agora, uma sugestão de quem já viu 580 mil jogos desse tipo. Quando você errar, vocês não acham que seria legal ela dizer como é que se escreve? Era bem legal, né?
Ah, sim. Mas aí eu pensei, se eu colocasse logo, perdi a graça. São só 10 questões. Aí logo perde a graça. Ninguém vai jogar mais, já vai saber todas as respostas certas. Mas é uma opção também, claro, para aprender, não é mesmo? Ah, é verdade, porque aí aprende com erro, né? Errei, o certo é esse.
Uma das coisas interessantes do JogaVox é que você pode ir editando facilmente as respostas. Então, no caso de alguma resposta ter duas opções, quer dizer que às vezes existem duas respostas possíveis. A pessoa pode escrever, por exemplo, quanto é 2 mais 2? Ela vai lá e coloca 4, o número 4, ou escreve por extenso, 4. Então, ambas estão certas. Então o JogaVox ele tem essa possibilidade, você colocar lá na programação, resposta correta, 2, aí tem a barra vertical, né, que seria a programação para mais de uma opção correta e quatro por extenso. E aí por aí vai. E isso é legal porque também alunos de ensino médio podem produzir jogos de boa qualidade e os professores orientando. Necessariamente nós da UFRJ vamos passar os jogos para os professores. Não, os professores têm as ideias, trazem para nós e se tiverem dúvidas a gente vai complementando. Ó, aqui a gente pode colocar uma imagem, aqui a gente pode centralizar o texto, pode colocar um fundo bonito. Enfim, o JogaVox tem inúmeras possibilidades. Um comentário aqui?
Desculpe o comentário. Uma coisa importante, Beth, é que o jogo que você criou, ele é entregue para um professor e o professor pode, ele próprio, ajustar. Por exemplo, pessoal, seria bom se desse a dica de qual é a resposta. O próprio professor que recebe aquele jogo, que baixa lá na internet, ele faz o ajuste dele. Ah, faltou isso aqui, vou trocar essa pergunta, vou botar uma outra coisa. Isso é muito fácil fazer. Isso é a grande vantagem do JogaVox. Nos jogos que você compra, por exemplo, você não pode mexer. Aquilo, no JogaVox, não. O jogo é aberto. Não gostou da pergunta? Põe outra pergunta. Está faltando uma coisa? Ajusta.
A nossa colega deu uma dica. Para pessoas que estão estudando, para vestibular, para concurso público... Quer dizer, um professor de português, de matemática, de biologia, como é a próxima professora que vai falar aqui, pode fazer seus jogos com o intuito de simulados ou coisas que possam ser utilizadas em sala de aula. Quer dizer, não um jogo só como brincadeira, mas como uma ferramenta pedagógica, que é a nossa ideia aqui. Eu vou só mostrar a questão da edição. Aqui no JogaVox tem a opção de editar. Então vou voltar aqui.
Confirma fim F, fim do jogo. Aperte Enter. Opção jogar, criar ou editar.
Então aqui, se eu colocar editar.
Escolha uma pasta de jogos com as setas.
01 underscore 08 underscore 20. Palestra, o dos pegadinhas da língua portuguesa.
Editando o jogo, escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção?
Roteiro do jogo.
Aqui nessa opção de roteiro do jogo é onde toda a programação é importada. Então a pessoa gera um roteiro em TXT, ela pode gerar tanto no Edvox como no bloco de notas. E a programação é uma coisa simples. Hoje existem videoaulas no YouTube para a pessoa poder assistir. Algumas videoaulas que eu fiz estão um pouco, vamos dizer assim, desatualizadas, que foram feitas em 2013, mas muita coisa já foi colocada também de texto pela Lore, pelo Rubens, com atualizações do software. Então, eu sugiro para quem tiver interesse assistir essas videoaulas no YouTube, aprender um pouco mais, porque aqui na palestra o tempo é curto para falar sobre o software. E tentar fazer um jogo com, vamos botar assim, 5 perguntas. E depois isso pode ser disponibilizado para outras pessoas que queiram ampliar. Porque o JogaVox também tem essa questão de ser colaborativo. Um jogo não precisa ser só meu, ele pode ser colocado por mim com 5 perguntas, como a Beth colocou o jogo de pegadinhas. E vocês podem complementar, colocar outras 50 perguntas de português, se vocês quiserem. Enfim, só mostrando a opção aqui de editar.
Bem, editar dados gerais. Editar os lugares do jogo.
Então aqui em editar os lugares do jogo.
Editando os lugares do jogo. Escolha o lugar com as setas, depois tecle F9. 1, capa. 2, lugar pergunta 1. 3, lugar acerto pergunta 1.
Então notem que são 3 lugares que ela colocou aqui a princípio. Um lugar de capa, um lugar onde existe a pergunta e um lugar onde existe... acerto pergunta e erro pergunta. Quer dizer, se ele acertar, ele vai para um lugar, que é aquele parabéns, você acertou, e o erro vai para uma resposta de erro. Se eu quiser acrescentar, por exemplo, aqui, vamos colocar assim, qual a resposta... acrescente uma opção nova de... ajuste o erro, ou qualquer coisa do tipo.
Opção inválida. Opção... 4, lugar erro pergunta 1. Editando lugar. Nome, lugar erro pergunta
1. Aqui eu vou editar os slides.
4, lugar erro pergunta 1. Editando os slides do jogo. Escolha o slide com as setas, tecla F9 para opções. 1. Lugar erro, pergunta 1. Título. Lugar erro, pergunta 1.
Então aqui no texto só tem assim: que pena, você errou. É, vou colocar aqui.
Texto 1. Que pena, você errou. Texto 2. Tecle Enter para continuar.
Então aqui, como é um formulário, assim como tem no Edvox e outros softwares de texto, então posso colocar ali a resposta correta. Ó. Que pena, você errou. A resposta certa era tal.
Texto 2. Tecle Enter para continuar. Texto 3. A. E. E. O. E. A. E. É agudo.
X.
Texto 1. Que pena, você errou. Texto 3. A resposta certa é X.
Tá, então eu vou finalizando aqui a palestra. Vou passar novamente a palavra para as professoras, para elas... dar o depoimento delas final, mas resumidamente é isso. É um software simples de utilizar e caso queiram utilizar, já vem com o DOSVox. O DOSVox hoje não vem com todos os jogos, porque senão ele ficaria muito pesado para fazer o download. Então sugiro que vocês façam o download lá no site desenvolvido pela Lore, do portal JogaVox, e lá tem todos os jogos gratuitamente, e também tentem fazer seus jogos, porque é uma coisa bastante interessante. Assistindo as videoaulas vocês vão aprender, tá? Não consigo explicar aqui tudo, porque é um software bem completo. Apesar de ser um software simples, ele tem muitas opções. Então sugiro que vocês assistam, coloca lá no YouTube, ou no VoxTube, né, que seja, JogaVox. Então lá tem bastante coisa de videoaula para vocês aprenderem. Vou passar a palavra aqui para as professoras.
Olha só, fala de novo que eu estava conversando, não prestei atenção.
É só para vocês darem depoimento final sobre a palestra de vocês.
Sim. Então, assim, esse jogo está bem rudimentar, que eu quis mostrar que foi o primeiro. Ele já está numa versão até que ele sorteia, tá? Essa que eu apresentei, ele vai assim, as 10 questões. Mas agora ele vai sortear, aí ele dá a pontuação e... está para ser melhorado, claro. A ideia é essa. E fazer outros mais, né? Porque é encantador. Quando você começa, você não quer parar. Tá bom? E é isso. A mensagem que eu queria deixar é essa. Procure desenvolver cada vez mais, que os alunos adoram, amam de paixão. Tá bom?
Então, só complementando. Os vídeos do YouTube, eles mostram de forma bastante didática como fazer os jogos para vocês enviarem pro projeto. Mostra de forma bastante simples, bastante didática, de forma bem calma. E aí vocês vão poder compreender a ideia e colocarem as narrações, as imagens, os áudios, para que os jogos fiquem bastante interessantes. Bom, era somente isso.
Bem, vou abrir para perguntas. Rapidamente, tá, pessoal, vou colocar 3 perguntas somente para a gente não ultrapassar, porque nós temos 2 palestras ainda. Peraí, só um instantinho que o microfone já vai chegar aí.
Chegou. Já está aqui. Olha, vocês vão ouvir minha voz durante muito tempo, porque eu sou fissurada no DOSVox e eu não consigo ficar calada. Eu vou sugerir ao professor Antônio Borges e à UFRJ, quem estiver ouvindo, assim, que possa determinar isso, que uma das coisas que eu acho que precisa ser atualizado no sistema das DOSVox de modo geral são os manuais. Eu sugiro que seja incorporada a alguma equipe alguém que sempre que faça uma alteração, faça alteração nos manuais também. Certo? Era isso aí.
Tá chegando aí, peraí, só um instantinho.
Bom dia. Maria da Penha falando, entre parênteses, Mariazinha, para ninguém se confundir. Eu quero fazer uma pergunta para o Thiago e falar com você, Beth. Um beijo para você. Eu sou Maria da Penha, não sei se você se lembra, a gente estava aqui no dia que a gente que a gente fez, que eu fiz o concurso, você estava junto comigo, não sei se ainda se lembra de mim. É, eu queria dizer, te dar os parabéns, Beth, que o jogo é muito... Essa história de Joga Vox, gente, dá uma dissertação de mestrado, sabia? Dá uma tese de doutorado, isso aí dá pano para manga. Eu fiquei muito feliz com o Joga Vox, porque é uma ferramenta assim maravilhosa. Vocês veem que até para a educação infantil, ela conseguiu criar um jogo. Isso é maravilhoso. Eu, se tivesse todas as ferramentas, quer dizer, aqui no Instituto, a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. Então, é uma ferramenta maravilhosa. Eu fiquei muito assim, gratificada desde que eu conheci o Joga Vox. E te dar os parabéns, Beth. E perguntar para você, Thiago, você disse que a gente pode complementar. Então, o jogo dela tem 10 perguntas. Mexeu com a minha área, né, com meus brios, que é a área da língua portuguesa. Eu queria falar o seguinte, se eu puser mais 10, todo mundo que acessar vai ter acesso a essas 10? Ou isso é só lá na minha máquina, lá no meu grupinho restrito? Ou todo mundo que acessar vai, cada um que vai complementando vai pegando esse acervo, esse conteúdo?
Ô, Maria da Penha, eu lembro de você sim, no concurso, tá? Fico feliz aí pelas suas palavras. E esse jogo, quando eu fiz com 50. E eu fiz assim, em 5 joguinhos, tipo, a questão de gênero, eu fiz a questão de números também, e era para misturar tudo, só que até hoje ainda não fiz isso. Mas aí eu não sei como é que fica essa questão, se a pessoa for acrescentando. Você pode produzir um, não é mesmo?
Não, mas, pois é, isso é a minha pergunta para o Thiago.
Né, Thiago?
Se cada um que for acrescentando, se todo mundo tem acesso, ou se fica uma coisa restrita.
Aí,
isso que eu queria saber.
Aí tem que enviar para o site para poder...
Então, vocês podem mandar para a gente e a gente no site... vai publicar. Primeiro a gente faz uma análise, vê se o jogo está rodando direitinho e tal. Hoje eu não estou atuando diretamente com o Joga Vox, eu estou fazendo mais a parte de videoaulas por causa do curso do TecnoAssist. Tiveram algumas palestras ontem sobre isso também. Mas hoje tem estagiários trabalhando diretamente nisso, tem o Marcolino, tem estagiários novos do Pedro II que estão entrando e vão fazer uma revisão nesse jogo, vão passar de novo para o professor que fez o jogo e falar, professor, a gente fez uma revisão aqui no seu jogo, você pode dar fazer um teste, dar uma olhada aqui, ver se está tudo ok, aí o professor vai testar, vai dar o ok, se ele falar, está tudo certo, então, aí a gente vai lá e publica no site.
Ah, sim, mas não é automático, claro, né? A gente manda para vocês e vocês aí agregam.
Isso, exatamente. Certo? A gente faz uma análise, vê se o jogo está rodando, se está funcionando, se está tudo ok.
Certo.
E se tiver tudo ok, a gente vai lá e publica no site do portal Joga Vox, que já depois a gente vai passar novamente o link para as pessoas fazendo o download dos jogos.
Tá, Beth, um beijo, estou por aqui, qualquer coisa a gente se acha e se abraça. Beijo, poxa, tchau.
Foi muito bom te reencontrar.
Bom, essa versão que o Thiago mostrou não é a última versão do Joga Vox. Na versão atual, o próprio Joga Vox faz download. Quer dizer, você vai direto, não sei, no site do próprio Joga Vox, você tem uma opção lá, baixar. Aí ele pergunta qual é a classe do jogo, que tem 3 classes, é Olimpo, Gaia e Caos. Olimpo são os jogos mais sofisticados, Gaia são os jogos médios, e Caos são jogos simples, geralmente feitos por professores, com pequena experiência em computação, mas que são bastante úteis em diversas situações. O que acontece? A gente chegou a cogitar a atualização automática, mas a gente optou por não fazer isso por causa dos hackers. Porque as pessoas pegam os jogos e detonam, colocam palavrões e coisas assim. Então, como é que está hoje? A gente hoje, a pessoa manda por e-mail, a gente pega esse jogo, um estagiário dá uma olhada, vê se não tem nenhum palavrão. A gente não vê como o jogo está criado, o objetivo não é esse. É só evitar da gente publicar uma coisa e depois ficar... com uma situação complicada, tá? Então a gente faz uma revisão simples, só se o jogo não está com nenhuma coisa esquisita, né? E então a gente, se tiver ok, a gente publica, se não tiver ok, a gente pede para o professor para fazer um ajuste, tá? Mas é bem simples. Agora, o que provavelmente vai acontecer na versão nova, a gente tem esse plano, é que essa atualização, que hoje você tem que fazer um e-mail, não sei o que, para mandar para a gente, é que essa atualização, dentro do Joga Vox, você tem um submeter.
submeter alterações, tá? Dentro do jogo, fez uma mexida, tá? Mudei aqui essa pergunta, não sei o quê. Agora quero atualizar lá na base de dados do JogaVox, né? Aí você poder submeter. Então você faz a alteração, submete, chega automaticamente para a gente, mas sempre assim, alguém vai rever, tá? Perdão, não entendi.
O que são esses sinais? Quando eu estou selecionando o jogo, aparecem umas palavras
estranhas. Ah, não, isso é porque a Lori, na base de dados dela, ela utilizou a nomenclatura antiga, que não é mais assim. Ela colocou assim, 1999, jogo não sei o quê, tracinho, não sei o quê. Isso a gente tirou tudo. Agora a pessoa aparece só o nome, né? Você vê que o jogo que o Thiago colocou agora foi direto, Pegadinhas da Língua Portuguesa. Era uma questão de controle, a gente tinha que data que foi criado, não sei o que, aparece aquele nome lá que só atrapalha a leitura das pessoas. Isso já foi removido. Underline, né, que ele fala, né?
É. Sublinhado. Thiago, não sei o que. Beth e Lori, parabéns, quem está falando é Hertha, eu adorei ouvir vocês, e é emocionante. Agora, Thiago, tem jogos para adultos? Que a minha irmã vive jogando no computador, tem algum jogo que eu possa jogar?
Sim, perfeitamente. Eu acho que a Lori poderia falar que ela está mais por dentro dos últimos jogos criados, de 2014 para cá. Eu sei que tiveram muitos professores que criaram jogos.
Tem alguns adaptados dos que existem ou são todos criados?
Quer responder, Lori?
Oi, Ethel. É a Lori que está falando.
Ok, obrigada.
Então, alguns foram readaptados e outros foram criados. Só que o foco geralmente eram os de voltados para a educação. Tem o de meio ambiente, tem o de coleta seletiva, tem o de primeiros socorros, tem o de português também, tem o de países, temas de filmes dos estados brasileiros, tem passeando pela América, não, sobre desertos, que é sobre os desertos do mundo.
Estão no portal?
Estão no portal.
Ah, tá. Obrigada.
De nada.
Só mais uma pergunta, tá, pessoal? Para a gente não ultrapassar o horário da palestra.
Ethel, obrigada pelo carinho. Beijo. Depois quero te abraçar aí ao vivo.
Bom dia. Seu microfone, para que as pessoas possam me localizar.
Agora sim, com o microfone. Sou o professor Jonas, de Manaus. É o terceiro encontro dos VOX que eu participo. No ano passado, infelizmente, não foi possível a minha participação por conta de apoio mesmo, que não nos foi dado. Eu já tenho 5 jogos construídos. Um deles fala sobre conhecimentos gerais a nível de ensino fundamental. Um jogo voltado para criança, interpretação de textos. Um jogo de ciências exatas, matemática pura, de cálculos, que também abrange ensino fundamental. E ainda tem mais um outro joguinho bem simples de adivinhação de sonhos, para cegos mesmo. E que ainda não postei, porque eu tinha uma dúvida com relação à postagem, e o professor Antônio Borges acaba de esclarecer. E, lamentavelmente, depois que eu não recebi apoio no ano passado, que eu seria um dos palestrantes no encontro do ano passado, eu deixei um pouquinho de lado os jogos, mas eu pretendo dar continuidade. E uma das dúvidas era com relação a aquele ambiente onde se coloca a pergunta e as respostas, se eu posso ampliar aquele ambiente. Eu acho que o Gustavo poderia responder isso aí, não sei. Se tem lá de 1 a 10, se eu posso ampliar aquele ambiente. Ou seja, eu quero fazer uma pergunta maior, com respostas mais amplas. Seria possível isso ou não?
Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou se pode colocar várias respostas para uma mesma pergunta, é isso?
Mais opções ali, por exemplo. Eu coloco uma pergunta e tem respostas. A, B, C, D. Aí, às vezes, não dá para colocar editar todas as respostas que eu gostaria de colocar ali. O ambiente é pequeno.
Ah, sim. Cada slide a gente coloca um limite de 10 linhas, porque senão a gente ultrapassa a tela. Então, visualmente, não teria como colocar muitas coisas. O que a gente sugere é que as pessoas criem mais slides e, vamos supor, se uma pergunta for muito longa, colocar em 2 ou 3 slides E com relação a múltiplas respostas, também a pessoa pode colocar mais de uma resposta possível.
Mas só para complementar a minha fala, o meu primeiro jogo foi eu peguei o jogo da professora Beth, aquele foi apresentado ali, que eu não sabia ainda editar os lugares do jogo, e peguei o jogo dela e modifiquei. Peguei a sonoplastia toda e coloquei as perguntas, e foi assim que eu fui aprendendo. Mas hoje já sei colocar a voz gravada. Um dos meus jogos, eu peguei a voz de um vizinho meu, que é deficiente físico, e ele imita muito bem o Pato Donald. Então, nas respostas, você acertou, você errou, ele fala, eu gravei a voz dele, e ficou muito engraçado. Então, a gente procura colocar coisas engraçadas para o jogo ficar mais com mais emoção, né, mais divertido mesmo. É isso. Obrigado.
Só um comentário. Muito legal isso. Eu peço, por favor, mande esse jogo alterado para a gente, tá? Que assim, eu tenho certeza que a Beth não se importará, né, de ter seu jogo melhorado, versão 2.0.
Não, eu agradeço a contribuição, não é só para mim.
Por isso favor, aí é aberto. Mande sim.
Que aí dá trabalho para o Thiago. Aí ele vai e melhora, tá?
Tá, beleza.
Maria da Penha, pode mandar. E todo mundo aí.
Agora, só um complemento sobre a pergunta, que eu acho que o Thiago não entendeu a pergunta. Você pode ter várias opções de resposta, mas a gente tem um limite de 250 letras para o total de respostas. Tá? Por exemplo, imagina que você tenha... Quem descobriu o Brasil? A resposta certa seria... Opção 1, Cabral. Opção 2, Pedro Álvares Cabral. Opção 3, P.A. Cabral. Opção 4, Pedrinho, todas a gente aceitar como verdadeiras. O total de letras desse conjunto de opções separadas, que são respostas corretas, tá? A gente tem um limite. A soma de letrinhas dessas opções não pode ultrapassar 250. Essa é uma limitação do JogaVox.
Peraí,
coloca o microfone, por favor. Somente um minuto.
Posso falar? Desculpa. Bom dia, eu sou Giovanni França Pereira de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz alguns jogos também, né, lá, usando o JogaVox. E a minha dúvida é a seguinte, eu queria enviar para vocês, tem um tamanho limite, tipo, de o tamanho todo, né, do arquivo para ser enviado, né, que eu tenho alguns jogos que são meio grandes, mas eu queria enviar igual para vocês. Só não sei se tem algum tamanho limite, né, para subir, né, para mandar, não sei como é que funciona isso do arquivo. Muito obrigado.
Bem, para envio de arquivos muito grandes, eu sugiro o Dropbox, enfim, algum software que possa... Que por e-mail, normalmente, são 25 mega, né? Pelo menos o Gmail, eu acho que é isso. Então, não cabe jogos muito grandes. Aí, eu sugiro que vocês façam dessa forma. Coloquem alguma outra plataforma, a gente faz o download. Ou quem tiver... Tem muitos, eu sei que tem conta na Intervox. Se puder publicar no servidor, a gente faz o download e aprimora. Pessoal, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque a gente já passou aqui um pouco do horário das professoras. Tem mais duas palestras ainda sobre jogos.
Aí, Thiago, deixa eu falar rapidinho com a Lore.
Tá bom, última pergunta então. Infelizmente,
não é nem pergunta, tá? É só uma colocação. Ô, Loren, muito bem observado essa questão do som, tá? E uma, assim, para vocês que gostam de fazer jogos, eu indico que vocês deem uma pesquisada em dois jogos na internet. Um é um RPG chamado Mood Valinor, que é baseado no Senhor dos Anéis. Ele é todo escrito, ele não tem som nenhum, inclusive é acessado com o Papo Vox, tá? E o outro é o Swamp, que é um jogo baseado no The Walking Dead. Esse jogo, ele não tem nada escrito. Ele é jogado todo por som. Então, assim, a pessoa que ficou cega há pouco tempo é um jogo super indicado. Por quê? Primeiro, a gente joga com mouse, tá? Então, conforme o jogador vai se deslocando no jogo, ele vai sentindo por onde ele está passando. Então, o deslocamento do lado da pessoa que está andando, você sente no fone de ouvido quando você chega num cruzamento de uma rua, quando você entra no mato, o vento. Gente, é muito interessante. Seria muito legal que vocês conhecessem esse jogo, porque o Swamp, por exemplo, é um jogo que daria, eu acredito, eu não sou programadora, mas para colocar, por exemplo, no Dosvox, porque ele é só andar, não tem nem fala, nada, é só no som. Ok? Mas parabéns aí para vocês.
Puxa, muito bem observado. Gostei bastante da sua dica.
E eu vou buscar fazer, então, um jogo assim. E você vai saber que foi, ó, pra você, tá bom? Tá, muito bom. Muito obrigada, tá?
Pessoal, eu vou encerrar, então, essa apresentação, tá? Quem quiser falar depois, procure nos intervalos a Lori, a Beth. Podem procurar a mim também. E, bem, parabéns às professoras.
Rádio Dois Vox. Apresenta-nos em seu coração.